E hoje nós vamos falar sobre alguém que é muito, muito interessante. Moisés. Quem conhece Moisés? Quem diria? Moisés também teve ali... Vocês sabem como é que Moisés foi chamado? Lembram-se? Quem lê a Bíblia? Todos lemos a Bíblia, amém? Não. Todos lemos a Bíblia? Amém. Somos guerreiros. Claro que lemos a Bíblia. Se não lê, vai começar hoje. Amém? Está decretado em nome de Jesus. Amém? Moisés, quando foi levantado, ele se achava um nada. Ele achava que não tinha capacidade. Eu ir lá falar com o faraó, o Egito. Ó Senhor, quem sou eu? Pois é, mas Moisés se tornou num grande homem, capacitado e cheio da unção de Deus. Por quê? Porque ele atendeu ao chamado do Senhor. Ele atendeu à voz do Senhor. Uau! Amém? Ele viu, ele teve ali um encontro com aquela sarça ardente. Por isso que eu às vezes eu bato de frente quando vejo às vezes as pessoas assim a vacilarem um bocadinho. Não estão cá hoje, está bem? Todos nós, todos os da CAP, ninguém vacila, amém? Né, Isabela? Não vacila? Não vacila? Né? A CAP não vacila. Mas quando nós vemos alguns filhos de Deus assim, sabem? Parece um colchão d'água. Estão ali, né, Janaína? Tal. Ah, era a Lígia, né? O colchão d'água. Eu digo e digo mesmo, não teve ainda um encontro com Deus. Ainda não viu a sarça ardente. Porque quando nós vemos a sarça ardente, quando nós temos um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos, desculpem a franqueza, a vida muda. A minha forma de pensar muda. A minha vida, o meu modo de ter atitudes muda. Muda! Amém? Minha forma de falar muda completamente. Porquê? Há um encontro com Deus. Há ali um abraçar de Jesus e dizer, nunca mais te deixarei. Hoje alguém consegue dizer isso? Jesus, nunca mais te deixarei. Amém? Pois é, o povo do Egito também disse isso. Várias vezes. Então o que Moisés fez? Moisés foi lá, teve 40 dias na presença do Senhor e ele ali conheceu o poder do jejum e da oração de um justo. Quem é que aqui é justo? Eu sou justa. Mas por que eu sou justa? Porque o sangue de Jesus já me justificou. Uau! Amém? Não é eu tentar fazer a minha justiça. Ah não, ela é justa porque tenta sempre fazer justiça por mãos próprias. Não. Eu sou justa porque o sangue de Jesus já me justificou. Perante o inimigo, eu sou justificada. Perante o inimigo, é Jesus que me advoga as minhas causas. Porque ele já me justificou. Amém? Então, ali Moisés pôde conhecer o poder da oração e do jejum. Então nós hoje vamos também conhecer isso, ok? Lá em Êxodo 24, versículos 17 e 18, nós vemos os primeiros 40 dias, ok? Ali diz, ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Moisés, porém, entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e... Senhor, que esta palavra, Pai, venha entrar no nosso coração, venha mudar o nosso espírito. Senhor, que a nossa mente esteja realmente, Senhor, revestida, Deus, da Tua capacidade da salvação, em que os nossos pensamentos são os Teus pensamentos. Senhor, a nossa mente, Senhor, clama pela Tua mente. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, colocamos a nossa alma, Senhor, subjugada ao Teu espírito. Senhor, e que não seja homem nem alma a falar, mas seja a Tua própria palavra, seja a Tua própria espada, Senhor, a trazer revelação, a trazer entendimento e que a Tua verdade aqui, Senhor, possa libertar aqueles que ainda estão cativos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vemos ali na passagem que Moisés, ele subiu ao cume do monte e ali ele recebeu Deus. Mas ali no versículo 17 diz que a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cume do monte aos olhos de quem? De Moisés. dos filhos de Israel. Não foi só Moisés que viu o fogo consumidor. Uau! O Senhor se manifestou a sua glória para os filhos de Deus. Não foi só para Moisés. Porém, no 18 nós vemos que quem é que entrou na nuvem? Moisés. Apenas Moisés pôde entrar na nuvem. Minha pergunta é hoje, quem quer entrar na nuvem do Senhor? Será que estamos preparados para entrar na nuvem do Senhor? Eu ainda vou um pouquinho mais simples. Quem sobe ao monte do Senhor? Uau! Então ali naquele monte havia fogo do Senhor. Então quando nós subimos ao monte, temos que atrair a presença de Deus. Eu só consigo atrair a presença de Deus se eu estiver cheia da presença de Deus. Uau! Porque se for a minha alma a comandar o meu espírito, eu nunca vou atrair a presença de Deus, porque não vou desejar a presença de Deus. Mas se a minha alma estiver subjugada ao espírito, desejar o Espírito Santo, desejar a presença de Deus, eu saber que eu diante dele não sou nada, nem sou ninguém, ali eu vou atrair a presença de Deus. Amém! Então quando nós vimos aqui, à meia-noite, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, tem 2 horários que são uma bênção, mas vai mudar, amém? Porque tem havido mulheres que estão aqui sozinhas e fazem o seu selfie sozinho, e eu digo, glória a Deus, uma guerreira não esteve sozinha, porque as legiões de anjos estiveram com ela. Amém? Não interessa o número de pessoas que estão aqui. Não interessa se estás sozinho no teu quarto. Atrai a presença de Deus. E o fogo do Senhor vai descer. Amém. Tem pessoas que querem a presença de Deus para mostrar aos outros que têm muita unção. Mas depois quando estão em casa esquecem-se de atrair a presença de Deus. A presença de Deus é para mim, amém? Não é para mais ninguém. Amém? Então ali Moisés, ele subiu para receber o quê? As tábuas da lei, certo? O desenho do tabernáculo, ele recebeu ali também no monte. E ele recebeu instruções para governar o povo de Deus através de leis cerimoniais e leis civis. Amém? Então, quando ele subiu ali no monte, não foi apenas estar lá prostrado, porque a palavra diz que ele teve prostrado. Ele não teve apenas ali a adorar. Ele não teve ali apenas a clamar, ele teve a ouvir. Amém? Por isso é que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Ahá! Se tivéssemos 2 bocas e 1 ouvido, tudo bem. Mas nós temos que aprender a falar o necessário para Deus e ouvir o necessário para nós da boca do Senhor. Amém? Quantos param para ouvir a direção de Deus? Temos que parar. Orar, mas parar. Senhor, fala. Fala. Porque quando o Senhor fala, tudo muda. Verdade ou mentira? Quem é que convence? É o Espírito Santo. É ou não é? É. Espírito Santo. Eu cheguei a uma determinada altura da minha vida que eu disse, agora és tu e Deus. Que a gente quer, não é? Mudar as pessoas. Nós queremos que as pessoas andem. E os filhos que obedeçam. E os filhos que sejam organizados. E isto e aquilo. Mas se não for o Espírito Santo a ser derramado sobre eles, a luta vai ser minha. E aí eu vou ser como o outro que correu como Elias e cansou-se, frustrou-se, decepcionou. Mas se eu correr com o Senhor e receber o alimento dele, eu não me vou cansar, eu não me vou frustrar, eu não me vou decepcionar. Eu vou permanecer diante do Senhor e vou ver a glória de Deus acontecer diante dos meus olhos perante as situações que precisam de ser mudadas. Quem tem situações que precisam de ser mudadas? Amém? Eu também. Glória a Deus. Hã? Então nós vemos ali que Moisés recebeu toda aquela orientação de Deus, recebeu toda aquela palavra, recebeu as tábuas, depois ele desceu ao monte, não é? E o que é que aconteceu? Vamos lá, Rafael. Em Deuteronômio 9, Já está? Boa. 13 a 19 disse-me ainda o Senhor, atentei para este povo e eis que ele é povo de dura serviço. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo do céu e farei de ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. O Senhor ali a falar com Moisés. Vocês já viram a intimidade? Já viram a intimidade do Senhor com Moisés? Meu, eu ontem fiquei parada ali a dizer, eu quero isto. O Senhor está-lhe a dizer, oh Moisés, deixa-me. Há uma intimidade, há relacionamento para lhe dizer isto. Amém? Então, Deus estava ali a mostrar a Moisés o seu, aquilo que ele achou. Pai, olha, deixa-me lá destruir esta gente, está bem? Vou fazer uma nova nação, mais poderosa, mais numerosa. Vá lá, Moisés, hã? Então me virei, desci do monte, o qual ardia em fogo, e as duas tábuas do pacto estavam nas minhas mãos. Sim? Estavam nas minhas mãos? Não estavam. E olhei, e eis que havias pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição, cedo vos deviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei nas duas tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Deus já estava a preparar Moisés para aquilo que ele iria ver. Então vê como é importante nós estarmos no monte do Senhor e ouvirmos. Então, às vezes nós estamos lá, no Santo dos Santos, né? Orar em línguas, e vem o fogo, e é, aí saímos daqui, vamos, e pá, vocês nem imaginam, o inimigo veio, será que Deus não nos queria alertar? Como Deus quis alertar Moisés, que havia um povo de dura serviço? Deus quer nos alertar para onde nós estamos a caminhar, com quem nós estamos a lidar. Mas nós precisamos de ouvir, falar, mas ouvir. Amém? Agora imaginem lá. Vocês imaginam o filme? Eu faço já um filme. Moisés está lá, na glória, né? E tal, Deus fala, tal. Aí Moisés começa a descer e começa a ver o quê? O povo no pecado. Altares no bezerro foram levantados, o povo corrompido, o povo que no versículo 2 e no versículo 3 diz, sim, tudo o que o Senhor mandar, assim faremos. Aí vai no versículo 7, sim, tudo o que o Senhor mandar, assim faremos. Uau! Né? É como aqui, 40 dias, sim, tudo o que o Senhor mandar, faremos. Né? O IAP, sim, tudo o que o Senhor mandar faremos. Aí começa uma grande turma do VD1, do VD2, VD3. E chega a mãe, uau! A gente tem que ir lá, olha lá as promessas, e nananã, e tatatá, o que é que se passa, e tatatá. É ou não é? Os professores fazem isso do IAP, não fazem? Se não fazem, digam-me, amém? Porque os professores são mentores também, são para incentivar, amém? Aí pronto, lá dá um gás, vem, tal. Nós já começamos a ficar, epá, fogo, íamos dar 10 diplomas, agora só vamos dar 2. Porquê? Dura serviço. Desculpem, não tem outra palavra. É dura serviço. Não quer se humilhar diante do Senhor. Não quer aprender, não quer se submeter a algo novo na sua vida. Então, às vezes é por medo, traumas, quiçá, não sei. Meu, mas está aqui uma igreja que aposta nas pessoas. Amém? Esta igreja apostou em mim. 7 semanas, não sei se foram 7. Devem ter sido um bocadinho mais. Mas não tantas como o Balbino, mas algumas mais. Porque o meu estado era lastimoso. Mas apostou em mim. E eu sei que tem apostado em muitos aqui. O Senhor tem levado muitos aqui a subir aonde? No cume do monte. Mas depois esquece a meio do caminho. Porquê? Moisés subiu por 40 dias. O que é que aquele povo começou a pensar? Epá, ele subiu, desistiu de nós. Subiu de nós, então vamos levantar um Deus. Nós precisamos de um Deus, não é? Precisamos de alguém que cuide de nós. Então vamos lá levantar um bezerrinho, não é? Vamos lá aqui fazer as nossas festas, porque nós precisamos é de oba-oba. Significa que o Deus de Moisés não era o Deus daquele povo. Porque se o Deus de Moisés estivesse no coração daquele povo, eles nunca, nunca, nunca se apartariam da presença do Senhor. Concordam comigo ou não? Amém? É do género. Epá, enquanto o meu marido ele está ali ativo na igreja, eu vou. O marido começa... Ei, pastor, é muito difícil. O caso lá em casa, só Deus na causa. Né? E aí, está tudo bem? Pela fé, meu marido vai voltar. Mas não produz, não faz nada. Dá para entender o que eu quero dizer? Não voltaram para o pecado inicial, não estão aí corrompidos, mas estão em desobediência. Uau! Né? Deixaram de ter compromisso, deixaram de vir para a casa do Senhor com paixão. E se eu venho à casa do Senhor por obrigação, eu não estou a obedecer ao Senhor. Então eu estou a ser igual àquele povo no Egito. Amém? Depois vêm os profetas, porque Acabe tem profetas, amém? Amém? Não precisa de vir profetas de fora, glória a Deus por eles, amém? Mas Acabe tem profetas. E quando vem um profeta e começa a mostrar o que é que está a passar, o povo fica indignadíssimo. Olha aquela armada! Oh, e é ela santa! Não é? Quando está aqui, que o Senhor está a buscar uma igreja santa, pura, adoradora. Oh, para ela é fácil. O marido dela toca até ali na viola. Oh, ela até vem aí de manhã, está sempre com o pastor. Assim também eu. Ela deve receber um subsídiozinho, por isso que é fácil para ela dizer. Ela sabe lá. Ela sabe lá o que é trabalhar. Irmãos, eu já trabalhei, amém? Eu já servi na igreja, a obra do Senhor, desde me converti e sempre trabalhei. Em Lisboa, levava quase 2 horas de transporte para lá e 2 horas para cá, ia buscar o Rafa à creche e estava na igreja. Amém? Meu marido está ali, se eu tiver a mentir, depois perguntem. Amém? Eu já trabalhei, eu sei o que é ser guerreira do Senhor no mundo secular. Eu sei o que é. Eu sei o que é ser uma guerreira do Senhor e uma adoradora, saber que esta boca tem que ser purificada e ter colegas de trabalho mandarem e-mails impuros e palavras torpes. Eu sei o que é. Mas eu sei também que eu fui aprovada pelo Senhor porque aqueles e-mails foram aniquilados, nunca mais me mandaram, não houve mais bocas sujas perto de mim. Porquê? Porque a guerreira do Senhor, ensinada pelo Senhor, não pela sua própria força, porque a velha Tânia era uma... Tá? Então foi pelo Senhor que Ele foi-me ensinando a como parar essa imundícia na minha vida, no meu trabalho. Teve um dia que eu disse, Senhor, eu estava à porta e comecei a rodar o trabalho. Eu disse, Senhor, eu não vou voltar para aquele trabalho. Eu não aguento. Mas eu estava na rua a chorar. Eu não suporto, eu não consigo mais. E o Senhor só dizia, eu sou contigo. Eu sou contigo. Está bem, és comigo. Mas muda, muda. Senão eu mudo. Eu entro, falo com a minha patroa e digo, olha, Dona Helena... Eu vou sair daqui porque o problema não é vosso, o problema é meu. Eu é que não estou para suportar isto, isto, aquilo, com o outro, Tânia, eu não aceito a sua demissão. E eu, então, as coisas têm que mudar. Porque eu não sou caixote de lixo, eu não sou isto, não sou aquilo, A partir daquele dia, irmãs, creiam ou não, a mim pouco me interessa, mas para glorificar a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, não é, Dirlei? Amém? A situação mudou. As colegas perguntavam, Tânia, o que é que tu fizeste ao seu Manel? O meu Deus mudou a situação. Amém? Então eu sei o que é, está bem? Então quando eu falo, eu tenho autoridade para falar porque eu estive lá. Eu venci. Porque eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso. Amém? Então não sei quais são as circunstâncias que te impedem de subir ao monte e permanecer na presença do Senhor como Moisés. Mas nós não podemos ser como aquele povo do Egito. Amém? Amém ou não? Ai, Deus. É engraçado que Moisés ali na presença do Senhor... Volta lá, se faz favor. Tá. Peguei então nas duas tábuas e arrojando-as das minhas mãos, quebrei-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Ali, o que é que Moisés fez perante aquela situação? Ele para já quebrou as tábuas diante dos olhos dos homens. Depois ele prostrou-se e voltou aonde? Ao cume. Mais quantos? 40 dias. Uau! Uau! Não é? Hoje nós vemos uma situação, estamos e oramos, e foi decretado, ai, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, não é? Presbítera Érica está aqui com o seu louvor e a ministrar o povo, e o povo, amém, amém, né? É um Deus que não quebra alianças, é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, uhul! Chega em casa, não vê nada, sobe ao monte, volta novamente ao cume. Amém? A vitória só é conseguida na presença do Senhor. Ah, pá, aquilo é bom é para eles, pá. Aquilo é bom é para eles. E não sei o quê. E a presbítera Érica, ela até nasceu num berço evangélico. É mais fácil. Oh, pá, é mais fácil. Quantos daqueles do povo do Egito nasceram no meio da presença do Senhor? Quantos daqueles viram e viveram a libertação do povo do Egito? Quantos? Permaneceram? Não. Então não venham dizer que é fácil. Não é fácil. É fácil para quem ama o Senhor e tem paixão pelo Senhor. Amém? Dá para entender? Quem ama e é apaixonado pelo Senhor, permanece. Independentemente de quem estiver aqui. Amém? Independentemente disso, estamos cá. Glória a Deus. Ai. Ali Moisés, no 19, o que é que ele diz? Ah, não, vamos começar lá no B do 18. Não comi pão, nem bebi água, continuou em jejum, por causa de todo o vosso pecado que havias cometido, fazendo o que era mau aos olhos do Senhor para o provocar a ira, porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós, mas para vos destruir. Porém, ainda essa vez o Senhor me ouviu. Porquê que Moisés subiu? Por causa dele. Senhor! Resolvi subir mais 40 dias, permanecerem sem pão e sem água, porque a minha alma está desgostosa. Porque aquilo que eu vi manchou o meu coração, Érica. Não é? Estamos ali a ministrar pessoas, tal, 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 tal. Aí... eu vou parar um bocadinho e tal. É ou não é? Não sei porquê. Meu, se for para ir ao psiquiatra, pagam 100 euros, ainda pagam as medicações, vão a um psicólogo, pagam as consultas. Ai, eu estou num psicólogo. Parece que tem assim um crachá, é ou não é? Às vezes parece que o semblante das pessoas diz assim, eu ando num psicólogo. Pago 80 euros num psicólogo. Aqui tem pessoas que são usadas, não são psicólogos. Nós temos que dizer sempre isso às pessoas. Olha, eu não sou psicóloga. Se vens cá a pensar que eu sou psicóloga, não sou. Nós somos instrumentos de Deus para tocar a vida das pessoas. Amém? E as pessoas descartam. Ah, hoje eu não posso. Ah, hoje eu não posso. Pior são aqueles que nem ligam. A avisar. Não é? Dá para entender o que eu quero dizer? Agora, nós permanecemos a fazer a obra do Senhor. Porquê? Porque nós temos que subir ao monte e dizer: Senhor, aquela vida é Tua. Traz a salvação, traz a restauração. Senhor, ela tem aquela situação, tem aquele problema. Senhor, vem com o Teu poder. Nós vamos e clamamos pela vida da pessoa. Aí a gente desce e a pessoa está... Aí a gente sobe outra vez no monte. Né? Oramos umas com as outras para nos fortalecermos na fé. Amém? Aí a gente chega, olha, a pessoa mudou. O que é que tu fizeste? Nada. O Senhor fez. Moisés, ele não subiu 40 dias por causa da sua decepção. Não por causa da sua frustração, não porque ficou triste por aquilo que aconteceu, não. Ele subiu novamente para trazer o livramento do povo à ira do Senhor. Isso tem que estar no nosso coração. Chega um ponto que eu já não importo nada. Já não sou eu. Eu já saí. Agora o que importa é quem vem. Depois essa pessoa que vem, epá, já não importo eu, importa quem vem. E é assim que nós temos que ser, é assim o corpo de Cristo na Terra. Nós somos agentes transformadores. Nós não somos florzinhas de Jesus, aqui à beira-mar, plantado, chamado Portugal. Quem és tu? Florzinha de Jesus. Eu sou crente. Nem deita cheiro, nem deita nada. Sabem aquelas flores que não deitam nada, se cheiram mal? É isso. Tá? Florzinhas de Jesus que ficam ali paradas a empatar, não deitam o cheiro do Senhor, não exalam a presença do Senhor. Muito pelo contrário, absorvem a sujeira da terra que vem pelas raízes e fica aquele cheiro mórbido. Tem umas flores que têm um cheiro horroroso, verdade ou mentira? Não venham dizer, ai, todas as flores são lindas e bem cheirosas. Mentira, tem com cada uma misericórdia. É porque a raiz onde elas estão, ali, a essência daquela planta, a fez a ser assim. Agora, a minha pergunta é, quem é a tua essência? Quem é a minha essência? Se a minha essência está na palavra do Senhor, então eu tenho que exalar o Senhor. Se a minha essência está em ser um adorador do Senhor, então as minhas palavras vão ser de uma adoradora. E eu ponho, irmãos, eu estou aí com vocês. Quando eu falo vocês, eu estou aí. Amém? Eu estou aí, não sou mais que ninguém. Quem me conhece por perto sabe que tudo o que eu quero, tudo o que eu quero é agradar o coração do Rei. Amém? Tudo o que eu quero é não ser hipócrita, pregar e dentro da minha casa ser outra pessoa. Eu tenho medo disso. E esta semana eu disse aos meus filhos, no dia em que vocês começarem a ver que eu sou hipócrita, vocês avisem-me, porque eu saio da igreja. Que eu não quero ser hipócrita. Dá para entender onde eu quero chegar? Que eu tenho temor e reverência ao Deus que eu sirvo. No dia em que eu não praticar o que eu prego, eu não estou aqui a fazer nada na igreja. Amém? Damos a oportunidade a outras pessoas. Amém? Esta semana vocês vão entender nos grupos de comunhão. Quem vai aos grupos de comunhão? Vão descobrir o que é a oportunidade. Aleluia! Amém? Diz para a pessoa do teu lado, não tens sido consumido porque tens buscado ser santo ou porque alguém ora por ti? Não entenderam, pois não? Eu estou a ver um sorriso tão grande na cara que eu acho que não entenderam. Eu vou repetir. Nós não temos sido consumidos pela ira do Senhor, porquê? Porque eu tenho buscado ser santa ou porque alguém tem orado por mim? Moisés e o povo. Moisés não foi consumido pela ira do Senhor porque ele era santo. Ele buscava a santidade do Senhor. O povo do Egito não era consumido, porquê? Porque Moisés orava por ele. Porque Moisés clamava por ele. Quem é que nós queremos ser? Santo? Alguém que busca a santidade? Ou a viver na misericórdia e na graça do Senhor porque alguém orou por mim? Porque alguém paga o preço por mim? Então diz alto: eu quero ser. Fica decretado em nome de Jesus. Eu quero ser santo. Eu quero buscar a santidade. Amém? E por que eu quero ser santo? Ah, Tânia, porque eu não quero ir para o inferno. Ah, é? É uma boa resposta. É uma boa resposta. Está bem? Então, sejamos santos para não irmos para o inferno. Ah, porque eu quero subir com o Senhor Jesus quando Ele vier. Amém. Também pode ser, não é? Mas sabem o que tem queimado no meu coração? Eu até coloquei no caderno, no livrinho azulinho, nas semanas de oração, que o Senhor, Ele quer que a sua igreja seja santa, porque Ele é o nosso padrão de santidade e Ele é o nosso exemplo de santidade. Um filho gosta, muitas vezes, a gente olha às vezes para um filho e um pai, não é? O que um pai gosta, o filho também gosta. Eu vejo o Rafael, ele gosta de tudo o que é computadores, ele gosta. Computadores, mexer lá nos botões e isto, vídeos, está sempre nessa. Gosta. Identificou-se com o pai. Amém? Então ele está a procurar esse caminho. A Zoe eu ainda não sei. Eu ainda, no sábado ontem estava a falar com a Simone. Eu acho que a Zoe vai ser um pouco como eu. Esbragalada. Porque eu até ao dia do meu casamento nunca tinha ido fazer uma unha da mão, nunca tinha ido ao cabeleireiro, nunca tinha nada, nem maquilhado. E casei aos 23 anos. Aí a Simone, oh! E eu, não, mas eu vou me policiar, porque ela vai crescer como eu, então eu tenho, né? Me aprimorar mais, me arranjar e tal, né? Amém ou não? Seguir o exemplo. Por quê? Porque o filho ama o pai. Porque os filhos olham para os pais e veem como um exemplo a seguir. Porque vivem com ele, vão se adaptando, verdade ou mentira? Então, eu quero ser santa, buscar a santidade, porque o meu relacionamento com o pai é íntimo. E ele é santo, então eu quero ser santo como ele é. Eu não quero ser santo porque senão não posso subir no púlpito. Ah, e tem que ser santo, senão não pode dar aula. Ai, tem que ser santo, senão quando for fazer a intercessão cai o fogo do Senhor sobre ele. Ai, Jesus, misericórdia. Não, eu não quero ser santa ou buscar a santidade porque eu recebo algo em troca. Eu quero ser santa, eu quero buscar a santidade porque o meu Pai é santo. Eu quero buscar a santidade porque o meu Pai é santo. A minha essência vem do Pai. Então, se o meu Pai é santo, eu quero ser santa. Amém? Eu quero. Eu sei que vocês também. Deuteronômio 29, desculpa. Já está. Muito bem, Rafael. Não. Não, não, mas a culpa não é tua, a culpa é minha. Ah, tá, isso mesmo. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Quem era Arão? Era um sacerdote. Era um ministro. Meu, Deus trouxe-me uma cena, vocês não estão bem a ver. Já vos conto, está bem? É um bafão, já vos conto. Mas também orei a favor de Arão ao mesmo tempo. Meu, Moisés era o máximo, hein? Ele orava pelo povo e ainda pelo cabeção do Arão, que já devia ter juízo. Por quê? Porque Arão andava junto de Moisés e deixou-se corromper pelo povo. Não entendo. Então eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo e o pisei, moendo-o bem até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte, igualmente em Tabra e em Massá e em Quibrote, Atavá, uau! Podias pôr um nome de terra, desta terra, Estera, no teu filho, Atavá, hã? Provocastes a ira o Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra o mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Uau! Olha aqui uma confirmação do que eu disse. Que às vezes eu sou dura quando eu digo, está assim, não se converteu. Ai, Tânia, como é que podes dizer uma coisa dessa? Não, não converteu. Olha ali. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Então não houve transformação. O Senhor os conheceu e eles o conheceram. Porque o Senhor já os conhecia desde o ventre da sua mãe, como diz lá em Jeremias. Amém? Não é preciso vir cá, teve um encontro porque o Senhor diz que eu vos conheci. A palavra já nos diz que desde o ventre da sua mãe, o Senhor já me conhecia. O problema aqui é, o povo não conheceu o Senhor. E nós temos conhecido o Senhor? Amém. Agora, ali o povo o que é que fez? Ele quebrou uma aliança. Eu achei tremendo. Tu cantares essa música. O povo quebrou uma aliança que tinha feito com o Senhor. Porque se vocês forem ler antes, ok? Em Êxodo, vocês vão ver que houve toda uma preparação, houve uma consagração, houve a expressão de sangue, houve sacrifício. E o povo ali diante de Moisés disse, sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. E Moisés e tal, e tal, e tal, não sei o quê. Sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Povo rebelde desde que o conheceu. Amém? Então ali Moisés, quando chega, o que é que ele fez com as tábuas? Partiu-as. Foi para mim é um sinal para mostrar para eles que, olha, eu vinha com os 10 mandamentos. Eu vinha com aquilo que o Senhor trazia para poder manter a aliança convosco. Mas ele quebrou as tábuas. Porquê? Porque foi quebrado a aliança do homem com o Senhor, não o Senhor com eles. O povo quebrou a aliança que tinha com Deus. O povo decidiu e escolheu ser corrompido. Amém? Nós precisamos de ter uma visão como Moisés. Amém? Porquê? Quem aqui tem filhos? Quem aqui é casado? Quem aqui tem parentes? Tem parentela, todos. Não é? Todos nós temos, amém? E às vezes dá-se um nó no coração, não é? Eu, pelo menos a minha, é tudo família angolana, não é? Tudo família lá das Áfricas. Tudo acredita em Deus. Sim, eu acredito em Deus. E na nossa, e no santo, e no né, e no não, e eu, parou tudo. É um povo corrompido. Qual é a nossa atitude que temos que ter? A primeira ideia é o quê? Né, Laurina? A nossa vontade é fazer o quê? Partir tudo. Ah, não quer, vai. Inferno. Dá ou não dá? Dá, claro que dá. Fogo. Quer dizer, eu tenho que andar aqui a pagar o preço, jejuar, orar, nananã, estuda aqui, estuda ali, e leva a exortação do apóstolo, e não sei o quê, e vem a apóstolo e dá a exortação, e nananã, vá, vamos crescer, bora, não vou desistir, e nananã, e nananã. Aí eu vou lá. É Deus, é a Maria, é a Conceição. Dá vontade de fazer o quê? Ah, é? Então fica com a tua Maria, fica com a tua Conceição, tá? E vai lá pro inferno. Essa é a nossa atitude? Não pode ser. Não foi isso que Moisés fez. Mas dá vontade? Dá. Dá. Né? Fiz. filhos, a gente está ali, e faz assim, faz assado, faz uma escala de horário, vem da escola, lancha, depois tem o devocional com Deus, depois tem os trabalhos de casa, e depois estamos juntos em família, né? Fazemos uma coisa bonita. E eles, sim mãe, agora é que vai. Agora vai. Não vai. Não cumprem as tarefas, são desobedientes. Lá vamos nós para o monte, porque quem faz a obra é Deus, não é? A presbítera Josi, ela conhece-me em relação ao meu filho. E ela já diz, mana. Calma, mana, calma. Ela é que às vezes põe os paninhos quentes ali por causa do Rafael, porque pá, só Jesus na causa, amém? Mas eu creio que está num novo tempo, né, Rafael? Amém, amém. Esses 40 dias, irmãos, estão a ser tremendos, maravilhosos. Deus tem revelado coisas na minha família, em relação aos meus filhos, Deus tem trazido à tona coisas tremendas para serem tratadas, sabiam? Ontem contei isso para a apóstola. E vai dar para testemunha em nome de Jesus. Amém? Porquê? Porque tem sido o Senhor. Tem sido o Senhor a trazer à tona para poder haver restauração, cura. Amém? Reconciliação. Porque nós pais falhamos e às vezes não damos por isso. Amém? Mas aquele que está junto do Senhor pede perdão, humilha se for necessário. Amém? Estou aqui a dar uma dica. Pais, pedir perdão é sinal de humildade diante de Deus. Amém? Porque os filhos não são propriedade nossa. Os filhos são propriedade do Senhor. Nós apenas somos um instrumento para cuidar deles. E se os meus filhos se desviarem, o Senhor vai me pedir contas a mim. Então eu tenho que ser como Moisés. Por mais que doa, por mais que... por mais que a carne... Temos que subir ao monte do Senhor. Amém? Clamar pela presença do Senhor. Porque só a presença do Senhor dissipa todo o espírito maligno. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Onde é que está o versículo? Vai lá no 25. Continua, o 25, o 26 e o 27. Boa. Assim me prostrei perante o Senhor 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor ameaçara destruir-vos. Orei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Jeová, não destruas o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado. Moisés ali, o que é que ele fez? Reivindicou uma palavra do Senhor. Nós precisamos de trazer ao de cima as promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Somos uma nação santa? Eu sou uma nação santa. Eu sou uma geração eleita? Sou uma geração eleita. Então, ali Moisés, ali, ele reivindicou as promessas de Deus. Ele foi ousado. Não foi ousado? Ou sou eu a que vejo isso? Ó Senhor Jeová, não destruas o teu povo, a tua herança... A tua herança que tu resgataste, sabes? Lembras-te? Este povo tu resgataste do Egito. Vá lá, não destruas. Lembra-te lá do que tu fizeste. Lembra-te lá do poder que tu causaste ali no Egito. Ele ainda... Lembra-te dos teus servos. Ou seja, Deus tem uma promessa, não tem uma promessa? Sobre Abraão, Isaac e Jacó. Então Moisés trouxe à memória. Lembra-te lá deles. Hã? Moisés ali tomou posse de uma promessa do Senhor. Quantas aqui têm uma promessa do Senhor? E onde é que elas estão? No bolso? Não? Estão escritas? Estão no coração? Então eu vou dar uma dica, posso? Posso? O pastor já diz mesmo que eu sou uma... Como é que ele diz que eu sou? Uma controladora? Então eu vou controlar um pouquinho mais a vossa vida, está bem? Então peguem no papel e escrevam as promessas, aquilo que o Senhor já colocou na vossa, sobre a vossa vida. Escrevam num papel ou num caderno. Mas que fique ali, que vocês possam ver. Para quando vier o dia mau, vocês tomem posse daquela promessa e comecem a declarar. Senhor, tu naquele dia, tu declaraste que eu seria assim assado e cozido. Tu disseste que eu iria fazer isto, aquilo e aquilo outro. Então eu tomo posse disso. Então muda o meu ser para que isso se realize. Amém? Façam isso para nunca se esquecerem das promessas de Deus na tua vida. Pega na Bíblia. Ora a palavra. O que é orar a palavra? Quando a gente vem aqui, como é que a gente vai orar? É só aquele temazinho? Podiam pôr ali mais uns subtemazinhos para facilitar o povo. Desculpa. Pega na Bíblia, não sabem orar. Pega na Bíblia, abre aquela passagem bíblica e ora aquela passagem bíblica e deixa o Espírito Santo te ensinar a orar. Dá. Amém? Então, quando vocês virem ali alguns subtemas, é porque naquele dia, provavelmente, eu acordei bué bem disposta. Agora vai tudo orar. Senhor, traz boa disposição à Tânia. Traz boa disposição à Tânia. É, Fátima? Não. Amém? No mundo em que estamos, em que vivemos, alguém vê um mundo corrompido? Sim? Então nós precisamos clamar pela salvação. Amém? Clamar pela salvação do ímpio. Muitas pessoas estão a viver hoje apenas a misericórdia de Deus. Nós não temos que viver apenas a misericórdia de Deus. Nós temos que viver a graça do Senhor. Amém? Amém ou não? Dá para entenderem a diferença? A misericórdia é como um favor. Tá? Ok? Nós não temos que viver de favores. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Então nós temos direito a muita coisa. E quem vive por favor, não tem direito a nada. Não é dono de nada. Dá para entender? Se eu disser, Madalena, olha, será que eu posso, por favor, usar o teu carro amanhã? E ela vai dizer, sim senhora, claro, presbítera Tânia. Ela diz a presbítera, ela fala assim, né? Claro, claro, claro que sim, claro que sim. Aí ela empresta amanhã, eu uso o carro. Mas ela vai, presbítera Tânia, o dia acabou. Né? O que está a faltar? E eu, está bem, Madalena de Jesus, vou levar o carro. Foi um favor. Eu não posso apoderar do carro dela, porque eu pedi um favor. Mas quando eu tomo posse de algo que é meu, é meu. Então já não vivo de favores. Amém? Viver a misericórdia de Deus é viver o favor. É um favor. Porque alguém está a orar por mim e porque eu sei que o sangue de Jesus foi vertido por mim, mas só vivo aquilo. Viver Deus é ter a presença de Deus, é ter o benefício. Ter os nossos direitos. Nós temos direitos por sermos filhos do Rei. E a mim entristece-me quando as pessoas começam a ter essa noção e abrem mão por um prato de lentilhas. Como se o dinheiro fosse viver eternamente. Se houver um caos ali na banca, nos Estados Unidos, caput para o dinheiro. Verdade ou mentira? Tem um alto carrão. Batem ali numa parede, vai-se o motor, caput do carro. E ainda tem que pagar o carro. Eu sei do que falo, porque isso aconteceu connosco. Não foi na parede, mas foi o motor que... Ficamos sem carro e continuamos a pagar. Quem não tem noção de quem é em Deus, anda assim, abre mão, abre mão. Amém? Não vamos abrir mão do Deus da aliança que tem conosco, amém? Vamos viver o reino do Senhor, amém? E mesmo quando não há um cristão a orar a Bíblia, mostra que há um maior intercessor. Vê lá em Romanos 8, 32, 34. Quando não há um cristão a orar, a Bíblia nos mostra que há um intercessor por nós. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ali diz por alguns, não é? É por todos. E todos é? Todos. Não é, Luísa? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é a escolhida de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, mesmo quando alguém não ora por nós, presbítera Érica, Jesus intercede por nós. Ainda que todos se levantem contra um escolhido de Deus, Deus nos afirma que o seu Filho intercede por nós. Uau! Uau! Sabem aqueles dias quando nós nos sentimos sozinhos? Ninguém aqui não, né? Só eu. Né? Sabem aqueles dias que às vezes tenta vir uma angústia? Que nós nem conseguimos abrir a boca. É só comigo o que acontece. Há dias que nós não conseguimos nem abrir a boca, não sai nada. É tal dor aqui dentro. Mas o Senhor tem alguém que intercede por mim. O Senhor tem alguém que intercede por ti. Porque mesmo que nós não vejamos o que está, as lágrimas vertidas na almofada, o Senhor vê. E Ele ali começa a orar por nós, a interceder por nós, a cuidar por nós. Amém. Aconteceu uma experiência na quarta-feira tão tremenda, a pessoa nem sabe. E eu ali, eu chorei tanto diante de Deus, ali no Parque da Paz. Vocês viram que a minha, o meu milagre, o nosso milagre, ela é paradinha, ela é quietinha, né? Ela é assim, chove, não molha. Não parou um minuto. Depois ela toca nas pernas das pessoas, as pessoas não sentem que é ela, porque ela é levezinha. Por três vezes iam pisando a cabeça da minha filha. E eu ia lá. Ia lá. E depois queria ir atrás do pai. E depois queria não sei o quê. E eu, Senhor Jesus. Mas chegou uma altura que eu estava ali, já estava a começar a escurecer. Eu estava com ela ao colo. Ela é levezinha, mas é assim, não mata, mas mói. Amém? E estava ali, a adorar a Deus. E estava. E veio assim um clamor aqui dentro de mim a dizer assim, Pai, dá-me forças, porque eu quero continuar, mas eu estou tão cansada. Aí veio uma irmã, ela chegou perto de mim, desculpem, tá? Chegou perto de mim, virou-se para mim e disse assim, deixa eu pegar um bocadinho na pequenita para aliviar os teus braços. Caraca! A pessoa não teve noção do que ela fez. Estou a compartilhar algo que é corriqueiro. Irmãos, viver a presença de Deus é assim. É nos momentos mais banais, quando a gente menos espera. O Senhor sabia, eu estava realmente cansada ali. Eu precisava só de descansar um bocado. E aquela mulher disse assim, para aliviar um pouco os seus braços. Ouviu, Isabelinha? Foste usada por Deus. Ela pega na Zoe. Irmãos, eu derramei. Eu sou o Senhor, obrigado. O Senhor, Ele ouve o clamor do nosso coração, irmãos. O Senhor intercede por nós, porque nós somos escolhidos. Então não vamos desistir, não vamos parar, levantar outros altares na nossa vida, não vamos criar outros deuses na nossa vida, quando o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que nos escolheu. Amém? Então não vamos abrir mão por causa das situações, não. Ah, porque não me ligaram. Meu, liga! Ai, eu estava tão mal, ninguém me ligou. Pega no telefone e liga. Ai, eu sinto-me sozinha. Sai da tua casa e vem aqui. Atitude. Amém. Atitude. Atitude. Busca. Busca. Os coordenadores de ministério, busquem os vossos líderes. Não fiquem a carregar o peso. Não fiquem a criar minhocas na vossa cabeça onde não há. Liga para o teu líder. Olha, o que é que se passa? Não me tens ligado? Não. Não sou bruxa para adivinhar o que é que se passa contigo. Amém? Aqui alguém é bruxo? De certeza que está ali essa linha de libertação, a gente vai lá. Ninguém aqui é bruxo. E se Deus não revelar, a gente não sabe o que é que se passa em casa. Ah, estou tão sozinha, agora não sei o quê, não sei o quê. Opa! Ah, não tenho saldo. Vai no Facebook, manda uma mensagem. Tem o WhatsApp que é grátis. Faz sinais de fumo, qualquer coisa. Vai no café, olha, não tenho dinheiro para fazer uma chamada. É urgente. Se o teu filho estiver a morrer e não tiveres dinheiro, não vais pedir ajuda a alguém para ligar para o 112? Verdade ou mentira? Então pede ajuda. Pede ajuda. Amém? Não fique sozinho. Ninguém daquele povo do Egito teve ousadia de sair e não se corromper. Nenhum. Inclusive Arão. Cabeção. Ai, estou sozinha. Ah, está sozinha porque quer. Jesus, quando subiu, quem crê na palavra? Eu creio na palavra. Desculpem lá, eu creio. Quem crê, crê. Quem não crê, crê-se. Mas a palavra diz que era necessário que Jesus subisse a ter com o Pai para que o Consolador viesse e cumprisse a vontade do Pai. Verdade ou mentira? A verdade é mentirosa. A palavra é mentirosa? Não, ela é chamada de verdade. O Criador da palavra é o Deus da verdade. Então a palavra é verdade. Alô? Então o que é que ele disse? Que veio quem? O Consolador! Vem o Consolador! Então se vem o Consolador, quando eu estou sozinha, eu vou falar com o meu Consolador. Não desprezes a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Diz para a pessoa do teu lado. O Espírito Santo é uma pessoa. Toda a gente fala do Pai de Jesus. Amém? Pronto, né? Há o Pai e há o Filho. Mas há o Espírito Santo, que é a manifestação de Deus aqui na Terra. Quando Jesus voltar, não vai ter nada disso. E aí o pessoal vai andar, ó, chuchar no dedo. Bem que eles tinham razão. E aí, agora? Bobeou? Nadou. Andou a nadar na maionese? Amém? Vamos nos levantar como Moisés? Vamos nos levantar como Moisés. Moisés, ele tinha uma visão de reino. Porque ele vivia no reino. Porque ele vivia com o rei do reino. Com o criador do reino. Com o Deus do reino. Com aquele que exala todo o reino. Com que rei é que nós temos vivido? Em que reino é que nós temos vivido? Que reino tem entrado na nossa casa? Que reino tem entrado no nosso casamento, na educação dos nossos filhos? Eu acho tão engraçado. Não podem faltar à escola. Mas facilmente faltam um culto. Ah, não, porque na escola apanham falta. E? É mais então aí estão a dizer que é mais importante a falta na escola do que a minha falta com o meu compromisso com Deus? Esse não é o Deus que eu sirvo. Amém? Vamos nós, adultos, ajudar as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes? Vamos ou não? Amém? Nós precisamos de pensar por eles. O que é prioridade na vida deles? O Rafael gosta de dormir tarde. Tem dificuldade em adormecer. Pá, vou fazer o quê? Sai ao pai. Foi algo que ainda não conseguimos quebrar. Algo hereditário. Não gosta. Ai, não gosta. Então vá, meia-noite, oração. Ah, mas não é tarde, não sei o quê. Opa, vai orar à meia-noite. Ele chega à casa à uma e ele dorme. Dorme, irmãos. Ele chega à casa, deita na cama, dorme. Ah, coitadinho. Depois ele vai cansadinho para a escola. Vai cansadinho o quê? É melhor ficar na cama? lá no tablet. É melhor ficar na cama no telemóvel. É melhor ficar na cama a pensar sabe-se lá no quê? Não. Não, 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 não. Vai orar. E ele vem. Ele vem com tudo. Ele gosta. Chega à casa, dorme. Bem feita. Amém? Temos que ser sábios. Temos que ajudar os nossos filhos, irmãos. Ai, coitadinhos. Coitadinhos o quê? São filhos do rei. São filhos do rei. Eles têm que ter a experiência deles. Porque a minha salvação não vai para eles. Minha salvação é minha. Salvação deles, eles é que cada um vai buscar. Amém? Mas nós temos que ensiná-los. É a nossa responsabilidade. Amém? É forte Deus, hein? Hebreus 7:25 diz: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós precisamos de orar pela igreja, pelo sacerdócio. Moisés ali também intercedeu por Arão. É necessário. Nós temos que cuidar de nós, que estamos ministros, sacerdotes do Senhor, nós temos que cuidar de nós. Temos que interceder uns pelos outros, guardar a vida uns pelos outros, exortar. Ai pá, mas às vezes o apóstolo Jean fala de uma forma, ele é pai. Sobre ele há um peso de que ele tem que cuidar pelos sacerdotes que estão na sua igreja. Porque senão é Deus que vai lhe cobrar a ele. Como é que é, Jean? Então, vacilaste. Ah, pois é. Deixem-me dizer mais uma coisa. Esta semana, está lá no caderninho, quem quiser ver o caderninho azul, bora lá. Está lá escrito que os filhos pródigos, mas não só no sentido de quem está lá na rua. Há na igreja filhos pródigos. Uau! É forte? O quê? Na igreja, na casa do pai, existem filhos pródigos? Existem filhos que estão distanciados do Senhor? Ahá! Tudo bonitinho, mas o coração não está com Deus. Cumprem escalas, cumprem tarefas, cumprem planos anuais de cada ministério e está bom. O Senhor quer filhos pródigos a voltar para Ele. O Senhor quer restauração de relacionamentos. O Senhor já chamou pessoas aqui na igreja. Tem maridos aqui que têm palavra, têm promessas e têm aberto a mão por causa de cultura mundana, cultura, tradição portuguesa. Tem homens que têm se deixado ficar porque a minha mãe, porque a minha família tem um nome a guardar. Porque há uma herança da minha mãe. E se eu não tiver com a minha mãe, quando ela morrer, bye bye. Não sei para quem estou a falar. Atenção. Que herança temos buscado e desejado. Eu não estou a dizer que temos de desejar ser pobres, amém? Quem vive com o rei não é pobre. Quem vive com o rei, no rei e no reino e através do reino tem abundância. Mas é abundância de acordo com aquilo que precisa, não com o que quer. Porque o ser humano quer muita coisa, mas não tem o que precisa. Deus. Amém? Amém? Alguns só estão a abanar a cabeça. Não tomam uma atitude, não avançam, não recebem, quando recebem oração, querem oração, 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 querem cair, querem tremelicar, querem querem quando seja a delay a ministrar o louvor, porque a delay ela pula, a delay ela dança, e a delay e tal, né delay? É uma unção que Deus deu a delay me ministra sim, glória a Deus por isso, amém? Não estou a falar mal. Mas as pessoas são levadas pela emoção. Mas há uma mensagem atrás da forma como a delay ministra. Mas as pessoas não querem a unção. Aliás, não querem a manifestação, não deixam que a manifestação da unção na sua vida. Querem o... Opa, o apóstolo chamou lá para a frente. Opa, estou a ver alguém pegar no óleo. Epa, é hoje que vai bombar. Aí não bomba. Porque Deus bomba quando Ele quer. Não é quando o nosso coração quer. Amém? Chega de andar atrás de unções e de unções. Receber unções e unções. Parece que tem um livrinho, né? Uma caderneta, o cromos. Olha, a unção desta. A unção desta. E aí, vai fazer o quê com a unção? Guardar no bolso? A unção é um presente de Deus na nossa vida, sabiam? Nós não temos direito a nada, nós não merecemos nada. Mas Deus decidiu dar-nos uma unção. Porque é a unção que nos faz avançar. É a unção que nos faz conquistar. É a unção que nos faz guerrear. É a unção que nos faz estar na presença do Senhor. É a unção que faz com que nós não desistamos. É a unção do Senhor. Mas quem abre mão da unção, o outro vai lá e pega. Quem aqui quer abrir mão da unção do Senhor? Temos que zelar pela aliança que um dia fizemos com o Senhor. Amém? O Senhor um dia nos resgatou, o Senhor um dia foi lá nos buscar no lamaçal, no lamaçal do pecado, amém? E Ele nos transformou, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, amém? Glória a Deus por isso. Então nós não podemos nos esquecer disso nunca. Mesmo que alguém falhe comigo, opá, mas era da própria igreja, Tânia, desculpa lá, não pode ser. Então, mas a igreja não tem que manifestar o Deus e tal. Como é que as pessoas fazem? Pá, Tânia, desculpa lá. Epá, desculpa, não pode ser. Deus age nas pessoas que abrem o coração ao livre-arbítrio. Amém? Sabem aquela frase que é: como é que é possível? Três filhos completamente diferentes uns dos outros. E a educação é a mesma, não é? Pois é. Há um que é mais moldável, há outro que é mais obediente, há outro que é mais rebelde. É ou não é? Eu tenho três. Cada um eu já vi que, pá, o Rafa sempre foi mais obediente, mais... O Lucas, ele... Pronto, tem um quiçá de como falar com ele. E a Zoe, eu estou a ver que vai ser muita unção. Amém? Mas isso não é problema para nós, amém? Nós somos uma igreja cheia de unção. E eu tenho aqui muitas avós, muitas tias. As avós às vezes começam a mimar muito e quem se lixa sou eu, mas pronto. Amém? Mas nós precisamos de desejar ser uma igreja transformada. Mas isso só se nós fizermos como Moisés fez, subir ao cume do monte. E é engraçado que nós estamos em 40 dias. E eu, o apóstolo, a gente andava a conversar sobre, pá, nós temos de ter cuidado porque quando acabarem os 40 dias há um problema. Das duas, uma. Ou isto apanha um balanço e o jato vai vum, não é? Ou então... Então nós temos estado a conversar e tal, e não sei o quê, horários. E falando ali com o meu querido esposo, ele veio, olha, eu não sou do Ministério da Intercessão, mas atenção, eu creio que isto não é para ficar por aqui. Eu, ah, é, é. Falando ali com a nossa coordenadora da intercessão e ela, ó, Tânia, isto não é para ficar por aqui. E eu, olha, Deus a falar em todo lado, ao nosso redor. Portanto, igreja, vão se preparando, que isto não vai ficar por aqui. Não sei se são mais 40, mais 80 ou se eternamente, mas uma coisa eu sei, será o tempo necessário e decretado pelo Senhor, porque se nós queremos que o reino de Deus desça e se manifeste aqui na terra, e se eu quero ser o reflexo e a manifestação da glória de Deus, então eu tenho que me sacrificar. Amém? Quem vai estar dentro? Eu vou! O que o Senhor disser, eu farei. Não, não são assim, pois não? Ai, pessoal, vocês são o máximo. Para terminar, Gênesis 18, de 16 a 26. Quero só mostrar um outro exemplo de uma cidade que foi transformada, amém? De 16 a 26. Tá? Sodoma e Gomorra. Alguém consegue identificar Sodoma e Gomorra nos nossos tempos atuais? E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tenho falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo têm praticado segundo o seu clamor, porque a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ali, ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Toda a gente conhece depois o restante. Amém? Nós vemos que ali Abraão começa, que no versículo 28, não precisas de pôr, Rafa, no 28, no 30, por ali à frente, e se houver tantos justos? E se houver tantos justos? Não é? Abraão foi ali negociando ali com Deus. O importante era ter o quê? Justo. Se há um justo na tua casa, há salvação. Amém? Se há um justo na tua família, é possível. Se há um justo na tua parentela, é possível. Se há um justo no teu trabalho, é possível. Se há um justo no feijó, é possível. Porque o Senhor nos garante. Muito pode a oração de um justo. Quantas pessoas estão a viver na condição em que estava Sodoma e Gomorra? E cada vez está a ficar pior. Nós vemos miúdas de 13 anos que já têm relações sexuais. Mas e falam de boca aberta com muito orgulho. E vão ao centro de saúde e eles dão pílula. E dão preservativos. Mas a igreja, não há um justo que se levante para clamar pela nação corrompida. É necessário, Moisés, que se levantem. Amém? Esta história precisa de mudar. Esta história precisa de mudar. Antigamente eram os miúdos, os rapazes, que eram atrevidos. Hoje em dia são as miúdas. Jezabel pura. Aleluia. Amém. Jezabel pura. É a igreja. Irmãos, não se distraiam. É um copo. A igreja é que precisa se levantar. Não é o mundo. Não é o mundo. Não são os centros de saúde que vão fechar as portas e não vão dar nada. É a igreja que precisa decretar que a lei que está agora liberalizada tem que ser cancelada em nome de Jesus. É a igreja. Amém? É a igreja, irmãos. Somos nós. Eu sou responsável por aquilo que acontece no meu prédio. Eu ouvi um testemunho esta semana. Desde que aquela casa teve um grupo de comunhão naquele prédio, fazer macumba, uma feiticeira ou sei lá, saiu do prédio. Só agora que a pessoa entendeu isso. O grupo de comunhão já não está lá, mas o prédio está limpo. Amém! Uau! Mas a igreja precisa despertar e acordar. Amém? Não vamos nos contentar com aquilo que o mundo nos dá. Não vamos olhar para as lentilhas e vou fazer lentilhas e vou imaginar que é um arroz maravilhoso e vou comer. Não, não vivas de imaginação. Vamos viver na realidade. Amém? Vamos decretar. Vamos decretar não ao aborto. Eu sei o que eu passei naquele hospital, a pressão, 15 dias, de 15 em 15 dias, vinham-me sempre dizer, tem que abortar, porque a sua filha não vai nascer saudável. Tem que abortar, porque a sua filha, quando sair cá para fora, não vai respirar. Tem que abortar, porque ela vai ser uma, vai ter nanismo. E eu sei que não sou a única. Graças a Deus, Deus tem operado milagres no nosso meio. Amém? Mas e o que é que nós fazemos? Ai, olha, o médico disse que tem que abortar. Então vou lá e aborto. Não! A igreja tem que se levantar e decretar que a lei do aborto vai ser cancelada em nome de Jesus. Chega! Chega de sacrifícios para Satanás. Pior, são os filhos de Deus a fazerem abortos. Eu encontrei uma no hospital. Pior, são os filhos de Deus. Filhos de Deus. O povo do Egito era filho de Deus. Se deixarem corromper com as coisas do mundo. Preciso mudar a minha mentalidade, irmãos. A minha mentalidade tem que estar baseada na palavra. Não naquilo que o presidente quer que eu pense. Não aquilo que o diretor da escola quer que eu haja, que eu faça. Não aquilo que o professor de ciências diz. Eu admiro a ousadia da Luísa. Logo que ela pode, ela tunga Deus. Ela é professora de ciências e de matemática. Quando ela tunga Deus. Olha, é a minha opinião. Ela tem que ser sábia. Amém? Mas ela não se cala. Bora! Onde é que estão os filhos de Deus? É só aqui dentro. Aqui é fácil. Porque temos todos o mesmo pensamento. Espero eu. Espero eu. Tiago 5, 15 a 16 diz, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então tem alguém enfermo, vai lá ser ousado e ora. Alguém que precisa de libertação, conversa, traz para cá para o SOS Vida. Irmãos, no mundo ninguém tem problema nenhum em chamar o marido da outra para levar para uma casa de prostituição. No mundo ninguém tem problema nenhum em chamar alguém e levar para uma casa de jogo e ali sabe que vai ver o vício do jogo. Ninguém tem problema nenhum. Mas nós, ai, temos muito problema. Ai, mas ela não... Fala, traz! Se a pessoa não quiser, a minha vida está boa e a vossa está boa. Amém? A nossa vida está boa. Acabou. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Tem uma tia minha que ela já nem me diz nada. Ela tem fobia disto, tem fobia daquilo, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem depressão, tem... Sei lá o que é que ela tem mais. Eu já lhe disse onde é que está a solução. Já convidei, já não sei o quê, já nananã. Agora estou no processo de oração. Vou clamar. Amém? Mas uma coisa eu sei. Muito pode a oração de um justo. E a minha parentela vai se render ao Senhor Jesus. Amém? Porque eu não me deixo levar pelo que os meus olhos veem, mas por aquilo que o Senhor pode fazer através da nossa oração. Amém? Glória a Deus. Queria-vos pedir que se levantassem. Em 2 Crónicas 7, 14, 15 diz, e se o meu povo... que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os seus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. É necessário que o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore e busque a face do Senhor. Amém.